E agora nós vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Estamos na nossa segunda semana da série. Hoje o nosso entrevistado é o professor Ivan Bernardo. Ele é do PSTU. PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. O professor Ivan é professor do ensino médio e é com ele que eu converso agora. Professor, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar e ouvintes da CBN Maringá e região.
Professor, o que levou o senhor a se candidatar ao governo do estado?
Então, eu e a camarada Carmen Moreira, Carminha, trabalhadora da saúde HC, entendemos hoje que o Paraná e o país estão um caos, muito desemprego aqui no Paraná, cerca de 500 mil desempregados, no país 17,7 milhões de desempregados, 6 milhões e 300 mil de famílias sem moradia, 3 milhões de famílias sem terra, sendo que o nosso país tem 205 milhões de habitantes e 215 milhões de cabeças de gado, de boi, quer dizer, tem mais boi que gente. E hoje 16 milhões de pessoas passam fome num país tão rico, e sendo que não tem nenhum pedaço de carne para comer. Então, tem 7 milhões de moradias vazias, a maior parte a serviço de especulação imobiliária, e 1% dos latifundiários detém 45% das terras rurais do nosso país, sendo que uma família de trabalhadores sem terra não tem nenhum pedaço de chão para plantar um pé de mandioca, um pé de feijão. Então, nós estamos defendendo a rebelião social. Organizar os movimentos de moradia, por luta por moradia, o movimento sem teto, o movimento sem terra, organizar os desempregados, organizar os LGBTs, os negros, os indígenas, organizar a classe trabalhadora para destruir esse sistema capitalista que está causando essa desgraça que, no caso, é a vida dos trabalhadores, está insuportável. Então nós queremos fazer igual os caminhoneiros fizeram, fazer uma greve, o movimento dos estudantes que ocuparam as escolas, o movimento da juventude periférica que fizeram rolezinho nos shoppings, e através da luta das mulheres pela legalização do aborto, a luta em defesa da legalização das drogas, que acabar com a violência do tráfico, e também desmilitarizar a polícia para acabar com a violência policial, que fica reprimindo principalmente a juventude pobre e negra da periferia. Essa é a saída que a gente propõe, uma revolução socialista no Paraná e no Brasil.
Professor Ivan, a proposta do senhor, dentro da lógica que o senhor tem, do socialismo revolucionário, do embate de classes, não levaria à extinção de um sistema econômico do qual o senhor, como governador de estado, vai precisar dele para governar? Quer dizer, como é que alguém se candidata ao governo propondo a destruição da própria estrutura econômica que sustenta o governo?
Então, hoje, os governos do PSDB, do MDB, do PT e do PSL, o partido PSL do Bolsonaro, eles defendem os lucros dos capitalistas, tanto é que no último período foram doados 354 bilhões de reais para os grandes capitalistas. Então nós queremos inverter essa lógica, através do movimento popular, a gente organizando os de baixo para derrubar os de cima, é que a gente vai garantir, através da pressão popular, a garantia de uma vida digna e construir essa sociedade fraterna que é o socialismo, porque o capitalismo hoje está colocando em risco a humanidade, a questão ambiental também. Então não existe outra saída a não ser construir socialismo no Paraná, no Brasil e no mundo inteiro, porque o capitalismo é um sistema da barbárie, é um sistema ilógico, onde os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então a única saída mesmo é organizar a classe operária, porque a burguesia hoje está organizada, e só dessa forma que a gente vai construir essa sociedade que vai garantir o não pagamento da dívida externa, hoje que, na nossa opinião, já foi paga várias vezes. Então defendemos uma auditoria da dívida para que tenha dinheiro para investir na saúde, na educação, na construção de moradias, na infraestrutura, no lazer, na cultura, na arte, para não acontecer igual aconteceu com o museu lá no Rio de Janeiro, que desde 1910 não teve nenhuma reforma, e hoje perdemos esse patrimônio tão importante para a história do nosso país.
Professor Ivan, o senhor fala sobre essa questão, do embate entre as classes populares, no caso da leitura, fazer uma leitura marxista, como é a sua leitura em relação à sociedade, o proletário. O senhor fala de uma série de embates necessários contra o capitalismo, mas a população, quando o senhor se candidata, gostaria de ter ações mais concretas em relação à sua vida, como segurança, educação, saúde. Como é que o senhor vai tratar dessas necessidades, que são imediatas à população, e como é que a população recebe como resposta à questão que o senhor fala da ação revolucionária? Como é que é possível fazer, ou convencer, ou ter a população ao seu lado, se ela tem necessidades imediatas que não passam por essa lógica que o senhor apresenta?
Hoje a população, a cada 2 anos, essas eleições burguesas são uma verdadeira fraude. Os ricos, com apoio da mídia, né, que são financiados pelos banqueiros, a maior parte da mídia, também de organizações traidoras que estão no meio da classe trabalhadora, apresentam as eleições como a solução para todos os males. Então nós, o PST, é o único que coloca a verdade para a classe, que só a luta muda a vida, a eleição muda a vida. As eleições são o terreno da burguesia, ela é um processo antidemocrático, fraudulento, ao qual impera o privilégio do tempo de TV, e rios de dinheiro de banqueiros e grandes empresários para os grandes partidos que governam há muito tempo. Então o voto do povo só serve para legitimar essa fraude. Então as eleições não vão mudar a vida da classe trabalhadora, só a revolução socialista que pode transformar a vida dos trabalhadores. Como aconteceu com a Revolução Burguesa Francesa, a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917. Então não existe outra saída através das eleições. Tanto é que o único candidato socialista que ganhou nas eleições, que foi no Chile, o Salvador Allende, ele foi assassinado pelo fascista do Pinochet. Então nós acreditamos que só através da organização das associações de moradores, a organização dos trabalhadores, sindicatos e trabalhadores, no movimento de mulheres, de negros, LGBTs, os indígenas e os quilombolas, é que vai melhorar e resolver os problemas da nossa classe. Então a eleição, na verdade, é uma ilusão, acontece a cada 2 anos, a vida não melhora, está piorando agora com o governo Temer, sua quadrilha. Então nós do PST não vemos uma saída através dessa fraude eleitoral que são as eleições burguesas. Então, só através da luta mesmo, você organizando para gerar emprego no campo, que a maior parte dos fazendeiros hoje, que são ditos fazendeiros, são verdadeiros ladrões de terras. Se fazer auditoria nos cartórios, vão ver que a maior parte dessas terras foram griladas. Os latifundiários mataram indígenas, mataram camponeses. Então a burguesia, ela só massacra o nosso povo para aumentar o lucro dos capitalistas. Então não vemos uma saída a não ser construir uma revolução organizada para constituir os conselhos populares.
O seu partido defende, enquanto proposta inclusive de ação, a desmilitarização do aparato de segurança pública e da polícia militar em especial. E o senhor justifica que há uma opressão em relação aos pobres. Agora, para fazer um processo revolucionário, tem que se armar a população. O senhor é a favor de um armamento para a população?
Olha, quem está armada, na verdade, é o Estado burguês hoje. A polícia, as forças armadas, elas não dão segurança para a sociedade. Elas só estão aí para garantir o patrimônio, principalmente de 1% da população, né, que explora 99% da população. Então a única saída hoje para não acontecer mais mortes, como aconteceu com a companheira Marielle Anderson lá no Rio de Janeiro, a irmã Dorothy lá na Amazônia, o Barriga lá na região Nordeste, o que está acontecendo hoje lá no Mato Grosso do Sul com os indígenas, é nós criarmos a nossa autodefesa. Então o latifúndio está armado, a burguesia, ela compra, paga jagunços, paga policiais para atacar os movimentos sociais. Inclusive queremos denunciar o PT também, que fez uma lei antiterrorismo para atacar os movimentos sociais. Defendemos o Rafael Braga livre, não Lula livre. O Lula, ele foi denunciado por corrupção, ele está preso, mas entendemos que a justiça hoje ela é seletiva. Tem que prender também prender o Beto Richa, tem que prender o Aécio, o Alckmin, o Romero Jucá. Então tem que ter prisão para todos eles, todos os corruptos, e confiscar os bens deles. Então essa é a única saída para você, através dos conselhos populares, a população organizada, fazer com que a polícia seja desmilitarizada, seja eleitos delegados, eleitos juízes, e que tenha controle total da população sobre a polícia para acabar com essa violência policial. E como eu disse agora há pouco, legalizar as drogas para acabar com a violência do tráfico.
O senhor é professor de ensino médio, o senhor tem aí na docência a sua vida profissional. A educação como proposta para o governo do Estado, qual é a sua proposta para a educação melhorar no Estado?
Então, a educação em tempo integral, reduzir o número de alunos por sala de aula, Hora atividade de 50%, que inclusive não é só o PSU que defende isso, a Organização Mundial de Saúde, porque nos últimos 2 anos, 9 professores se suicidaram, então tem um sentimento de frustração total nas escolas. Então as escolas estão sucateadas, enquanto o governo ele constrói prédios modernos, no caso dos fóruns, né, do Tribunal Regional Eleitoral, todas as instituições do governo, as promotorias, as escolas são prédios antigos e sucateados. Então, só através da suspensão do pagamento da dívida, defendemos também a volta do Banestado, foi um crime cometido pelo governo Lerner, na época que era o PFL, que hoje é DEM, que emprestou R$5 bilhões do Estado e vendeu o Banestado a preço de banana a 1,5 bilhão de reais para o Itaú. Então, nós defendemos também que reestatize o Banestado, reduz os salários políticos, que acaba com os cargos comissionados, taxar as grandes fortunas, para que a gente tenha verba suficiente para investir na educação pública de qualidade, também tanto no ensino básico, no ensino médio, e também para as universidades.
O senhor considera que deve se estatizar ou privatizar empresas?
Tem que estatizar, porque como fez o PT, o PSDB e o MDB com a parceria público-privada, inclusive a Petrobras, com as terceirizações, aumentou a corrupção. Então, onde tem iniciativa privada, aumenta a corrupção. Então, para você acabar com a corrupção, você tem que criar esses conselhos populares, organizados pelos trabalhadores, para que fiscalize 100% das verbas. E que os mandatos sejam revogáveis quando o conselheiro ele não está dando resultado para a comunidade, que essas reuniões sejam grandes assembleias mensais e que a população decida, inclusive, pela revogação. Só assim é que a gente vai resolver o problema da corrupção, porque o capitalismo é o sistema que anda de mãos dadas com a corrupção. Então não existe como você acabar com a corrupção com esse sistema que já é, por natureza, corrupto.
Agora, a gente tem experiência de socialismo em alguns países onde a corrupção esteve presente. Por exemplo, a ex-União Soviética tinha uma estrutura bastante corrupta, a Venezuela, que tem uma tendência mais à esquerda. O senhor não considera que estatizar, e no Brasil isso é uma demonstração clara, as estatais têm também envolvimentos com corrupção, homens dentro da máquina pública. Não existe um Estado demais, também corrupção demais? O Estado também não é tão inocente quando se pratica corrupção?
Não, quando o Estado era controlado pelos conselhos populares, em 1917, foi a Revolução Russa, nos seus primeiros 5 anos, não existia corrupção. O que aconteceu com a corrupção foi a entrada do Stalin, que para nós, o PSTU, não é exemplo de socialismo. O Stalin ele era exemplo de uma burocracia e um ditador. Então, a ex-União Soviética não era socialista. Inclusive o governo Maduro da Venezuela, ele não tem nada de socialismo. Na verdade, é um ditador, ele deu um golpe, está perseguindo os trabalhadores. Inclusive, o nosso partido lá, que é ligado à Liga Internacional dos Trabalhadores, nós temos cerca de 30 partidos no mundo, ele está perseguindo também. Então, o governo Maduro é um governo ditador, é um governo de fome, que está oprimindo o povo venezuelano. E, inclusive na Nicarágua, Daniel Ortega, que se diz socialista, que tem nada de socialista, que é apoiado pelo PT, pelo puxadinhos do PT, que é o PSOL, o PCdoB e o PCO, ele já assassinou mais de 400 pessoas para aplicar a reforma da Previdência do Fundo Monetário Internacional. Coisa que também o Lula e a Dilma defendiam também, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então não existe nada de socialismo, como também lá na Coreia do Norte, que é uma ditadura que tem uma parte da economia capitalista sob a liderança do Kim Jong-un. Então, o verdadeiro socialismo a ser construído através da própria classe operária organizando seus organismos, através da instituição da construção dos conselhos populares, onde 99% da população, que é a classe trabalhadora, através da democracia operária, ela vai governar e decidir os rumos do país em relação à economia, à política, à questão. Todas as decisões serão tomadas pela classe trabalhadora, pela classe operária e a juventude. Então, essa é a saída para você impedir, inclusive, surjam, né, ditaduras burocráticas, como aconteceu aí com a questão do Stalin e o próprio Estado cubano, lá que no começo foi uma revolução vitoriosa. Antes da Revolução Cubana, Cuba era uma boate dos Estados Unidos, depois melhorou muito a saúde, a educação e esporte. Só que hoje Cuba, na sua Constituição, ela aceita a propriedade privada. É por isso que Cuba hoje está cada vez piorando mais a vida da classe trabalhadora cubana.
Professor Ivan, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Nós que agradecemos e pedimos para que a classe trabalhadora, que a qualquer momento pode surgir uma nova greve dos caminhoneiros, um rolezinho no shopping, um movimento das mulheres contra a violência, o feminicídio, lutando pela legalização do aborto, a luta contra a violência policial, violência do tráfico através da legalização das drogas, a luta pela reforma urbana e reforma agrária, para a gente construir essa saída e construir essa sociedade fraterna. E a gente pede que a população ela vote na Vera, presidente, vice Hertz, Ivan Carminha, PSTU 16. Um abraço, muito obrigado pelo espaço e até a próxima.
Conversei com o professor Ivan Bernardo, ele é candidato ao governo do Paraná pelo PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. E nós estamos na nossa série de entrevistas que termina esta semana. Teremos agora os nossos dois últimos entrevistados. Amanhã é a vez de Ratinho Júnior, do PSD. E vamos encerrar no dia 21, na sexta-feira, com João Arruda, do MDB. Para você ouvir as entrevistas que já foram ao ar com os demais candidatos, lembrando que essa série começou no dia 10, na segunda-feira da semana passada, você pode acessar o cbnmaringá.com.br. Você vai lá na Editorias Eleições, clica lá, você tem as entrevistas com os candidatos ao governo do Estado.